E está a começar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Nestas últimas semanas têm-se repetido as queixas sobre a falta de mão de obra que está a atrasar a recuperação das empresas e da economia. Várias associações empresariais queixam-se de não conseguirem encontrar trabalhadores para as vagas que estão por preencher. Há mesmo quem aponta a necessidade de ir buscar trabalhadores ao estrangeiro. Ora, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. Como é que se explica esta falta de trabalhadores na restauração, na hotelaria, na construção civil ou em vários setores da indústria, como por exemplo o calçado, o têxtil ou mesmo as pedreiras? Teremos mesmo um problema com as pessoas que não querem trabalhar, como ouvimos dizer tantas vezes? Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, saber como avalia as queixas de tantos empresários sobre a dificuldade em encontrarem trabalhadores. O problema está nas condições de trabalho, nos baixos salários pagos nestes setores? A solução passa por ir buscar mão de obra ao estrangeiro, como pedem algumas associações empresariais? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião e dar o seu contributo para esta reflexão que hoje aqui fazemos. Basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da rádio na internet. Refletimos aqui sobre as queixas de várias associações empresariais de que não conseguem encontrar trabalhadores para preencher as vagas que têm, uma falta de mão de obra que está ou que estará a atrasar a recuperação económica. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que se explica esta situação? Iniciamos este debate com o contributo da Presidente Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Doutora Cristina Cisa Vieira. Bem-vinda ao Fórum TSF. Este fim de semana, no Congresso da Hotelaria, ouvimos a Associação lamentar a falta de trabalhadores. Gostava que começasse por nos descrever qual é, neste momento, o retrato possível da situação no setor da hotelaria. Há falta de mão de obra disponível?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Muito obrigada pelo convite feito à Associação de Hotelaria de Portugal também, como o Manuela Cássio dizia, partilhar da sua reflexão. Está bem, este não é um problema novo na hotelaria. Nós já em 2019 estávamos, de facto, num crescimento da nossa indústria, do nosso turismo na generalidade e da hospitalidade também, já tínhamos dado nota que se ia verificando escassez de trabalhadores para a hotelaria em várias categorias. E agora fizemos um novo inquérito para perceber na retoma o que é que se estava a passar, já porque as queixas estavam a somar-se e de facto constatámos uma amostra bastante razoável, de 35 mil quartos, portanto cerca de 420 respostas, que efetivamente tínhamos só nesta amostra, no nosso departamento, uma carência de 7.200 trabalhadores para a hotelaria, apenas para a hotelaria. E, portanto, multiplicando isto pelo parque hoteleiro, 1.200, 1.300, e ainda pensando que podemos ter uma percentagem de 15% encerrados, estimamos que neste momento haja uma carência na ordem dos 15 mil trabalhadores só para a hotelaria. Em categorias várias, isto é variável, né, ao longo de todo o país, mas do ponto de vista genérico, funções de recepção, de cozinha, de mesas, de andares, de quartos, são aquelas que são as mais apontadas e sobretudo aqui, de facto, trabalhadores de mesa, recepção e cozinha. Mas, por exemplo, em Lisboa, particularmente, também se aponta a carência de recursos humanos na área dos recursos humanos, administrativo, manutenção, no centro, empregados de andar, empregados de quartos, no norte, empregados para setar, nos Açores, marketing e vendas. Portanto, há, de facto, embora o maior volume de procura...
Doutora Cristina Cisa Vieira, a qualidade da ligação está muito mal entendo aquilo que nos está a dizer e era importante termos aqui, percebermos bem esses números. Vamos desligar esta chamada, vamos retomar o contacto consigo para ver se conseguimos melhorar a qualidade da chamada. Aproveito aqui este compasso de espera. para espreitar aqui o debate online. Gustavo Amaral escreve: se em Portugal tivéssemos empresários, este problema não se colocava. Como temos quase só patrões com mentalidade do século XIX, recorrem à mão de obra estrangeira para continuarem a pagar mal e a não investir na melhoria das condições de trabalho. É por isso que este país não sai da cepa torta. Paulo Lemos participa também no debate online e escreve: não há falta de trabalhadores, há sim falta de escravos voluntários. Nas ofertas de emprego oferecem-se salários pouco, mas mesmo muito pouco acima do salário mínimo, a jovens com licenciaturas, doutoramentos e mestrados. Chega mesmo quem tenha a ousadia de oferecer salários inferiores ao salário mínimo ou 0 euros. Isto é escravatura. Já para não falar nos esquemas fraudulentos que os empresários, e aqui empresários neste caso está entre aspas, naquilo que os empresários portugueses usam para fugir a pagamentos de acordo com a lei. Mas esses têm a autoridade para as condições de trabalho a seu lado, ajudando-os, vá-se lá saber porquê, escreve Paulo Lemos. Vamos ao encontro do Jorge Ferreira, é motorista, dirigente sindical, está em viagem. Ora, a área dos motoristas é também uma das áreas onde temos ouvido diversas referências de que há falta de trabalhadores. Bom dia, Jorge Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, já queria desejar bom dia a todos os ouvintes da TSF e do Fórum e queria aproveitar esta oportunidade como dirigente sindical e como representante de alguns milhares de trabalhadores para informar que realmente há falta de pessoal escravo. Os patrões estão-nos a fazer crer que há falta. Eu não me levo a crer que os trabalhadores tenham desaparecido do mundo do mercado. As pessoas não morreu, não, houve uma pandemia, mas não morreu toda a gente. Há trabalhadores. O único problema que há é muita escravatura. Nós lutámos, fizemos as greves em 2019 para termos um contrato coletivo de trabalho digno. E muitos transportadores, muitos empresários do ramo, eu estou a falar no ramo dos transportes, não estão a cumprir com o contrato. Nós temos lutas diárias com empresas de transporte e temos pedido a colaboração do ACT em vários setores para a fiscalização e o ACT não consegue, não tem mãos a medir as intervenções que nós estamos a pôr no local e exigir o ACT. A doutora Ana Mendes Godinho disse-nos que havia todos os equipamentos disponíveis para essas fiscalizações e fazer cumprir a lei do trabalho, mas há motoristas hoje que estão a ganhar 600 euros de ordenado e há outros que estão a ganhar 500 euros de ordenado e fazem uma média diária e é isso, ninguém se preocupa, nem a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários não se preocupa que as pessoas, os motoristas que morrem na estrada e que matam pessoas na estrada porque trabalham demasiado. Nós não recebemos horas extras. Ninguém nos paga horas extras. Toda a gente diz que o motorista tem a amplitude máxima das 15 horas, que é ali que o tacógrafo nos permite. O normativo europeu 561, nisto nós podemos prolongar o nosso horário até às 15 horas diárias de trabalho, excepcionalmente e de caráter opcional. Mas isso passou a caráter regular. Nós trabalhamos diariamente 15 horas. Ninguém fiscaliza. Este país está numa bandalheira. Está completamente ao abandono. Nós temos políticas. E depois estão-nos a fazer crer para vir mão de obra estrangeira para evitar de nos aumentar a nós e a todas as pessoas qualificadas. Porque nós fazemos N formações todos os anos. Somos das pessoas mais qualificadas no mercado de trabalho, idêntico médicos, pilotos de aviação, a receber dos ordenados mais inqualificados. Está a perceber? O nosso ordenado de base, neste momento, está nos 733 euros. E depois tem as cláusulas que nos levam um bocadinho mais. Mas se eu for a ver, a fazer 15 horas, eu faço uma média de 2 turnos, que isso é de caráter excepcional, não é de caráter regular, eu estou a ganhar abaixo do ordenado mínimo nacional. Eu levo para casa, a fazendo 2 turnos, se formos a fazer contas, a dividir isso por 2 turnos de trabalho, ou seja, eu estou a roubar postos de trabalho a outras pessoas, eu estou a ganhar 725 euros. portanto, estou abaixo do salário mínimo nacional.
Obrigado, Jorge Ferreira, pelo importante contributo que deixa aqui no arranque do fórum a TSF. Jorge Ferreira, que é motorista e dirigente sindical. Retomamos o contacto com a Presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, doutora Cristina Cisa Vieira. Bom dia de novo. Estava a explicar-nos que no setor da hotelaria há milhares de postos de trabalho por ocupar.
Bom dia novamente. Vamos ver se agora as condições melhoram.
Para já parece que sim. Vamos tentar.
Ora bem, como nós tínhamos dito, a primeira parte era este levantamento onde, em que categorias, em que regiões do país é que se verificava esta carência. E como eu tinha dito, em variadíssimas categorias, mas essencialmente em funções de mesa, refeição, cozinha e andares. Mas não só. Portanto, mesmo em Lisboa havia funções de caráter de recursos humanos, técnicos e engenheiros de manutenção, administrativos, no Norte, SPAs, nos Açores, marketing e vendas. Portanto, há efetivamente carência generalizada. E já agora também aqui um apontamento, por exemplo, há uma certa... A dificuldade ainda é maior nos hotéis isolados, ou seja, não pertencentes a grupos. Cerca de quase 90% dizem que têm muita dificuldade de contratação, enquanto os integrados em grupo, porque efetivamente giram o quadro laboral dentro dos próprios hotéis do grupo de outra maneira, é apontado por 71%. Ainda assim, 71% dos hotéis em grupo manifestam dificuldade na contratação. Este não é apenas um problema de Portugal, atenção, toda a Europa Ocidental, aliás, mesmo os Estados Unidos, todo o mundo ocidental neste momento se confronta com dificuldades de contratação de mão de obra, como Manuela Cássio dizia no intro do programa, em várias áreas e vários setores da nossa sociedade, e na área do turismo e da hotelaria em particular é generalizado. Toda a Europa Ocidental, desde grupos, o grupo Accor, os Intercontinental, Sheraton, etc., todos os grupos estão a confrontar-se com esta dificuldade de contratação de pessoas para a hotelaria. Há um problema, de facto, daí também se falar na contratação de trabalhadores estrangeiros e nós com a vantagem da CPLP.
Já agora peço desculpa por interromper, ainda antes falarmos dessa questão. Há pouco estava a dar-nos dados com números muito concretos sobre a falta de trabalhadores no setor da hotelaria.
Exatamente, ou seja, pronto, estava a dizer que, por exemplo, a função de recepção, a dificuldade é apontada por 65% dos inquiridos com dificuldade de contratação de trabalhadores na recepção. Nas mesas, empregados de mesa, 66% dos nossos inquiridos dizem que têm dificuldade, na cozinha 64%, nos andares 59%, na manutenção 47%, portanto, há diferentes categorias em que a dificuldade de encontrar mão de obra é notória. E também dando nota que isto é, como eu dizia, generalizado em todo o país, não se vê mais nos menos noutros, agora é capaz de haver ajustamentos em razão da sazonalidade. Mas a dificuldade é transversal em quase todos os setores e em todo o país.
E a solução passará por irmos buscar trabalhadores ao estrangeiro. Na recente conferência da Associação da Hotelaria de Portugal, no Congresso, foi avançado um dado repetido em várias entrevistas, a necessidade ou a possibilidade de irmos buscar trabalhadores a Cabo Verde, uma vez que tem uma boa escola de formação de turismo, ou às Filipinas, que teriam aqui uma fácil integração do país. É esta a única solução, importarmos trabalhadores para o turismo? Ou, neste caso, para a hotelaria?
Ora bem, visto que o problema tem várias origens, também tem que haver várias soluções, certo? Pronto, por um lado, como há pouco, e mais uma vez, louvando no que disse no início, de um lado, de facto, nós estamos, esta questão demográfica em Portugal está a trazer consequências ao nível dos trabalhadores também, das pessoas que estão disponíveis para o mercado de trabalho. Depois, como dizia, está a verificar em vários setores. Portanto, não é só ir buscar imigrantes para a hotelaria, porque todos os outros setores, desde a construção civil, vários tipos de indústria, vários tipos de setores, a agricultura, etc., se queixam já há anos e agora acentuadamente de carência de trabalhadores. E, de facto, agravou-se a questão da pandemia por várias ordens de razões. Primeiro, houve passagem de trabalhadores que estavam na hotelaria e nesses outros setores para outras áreas. Para as plataformas, para a distribuição, para o retalho, e, portanto, até para apoio auxiliares de escolas, apoio a laboratórios e científicos. Há uma série de funções que foram absorvendo algumas destas profissões, não é? A questão das plataformas e da entrega ao domicílio. Nós sabemos que houve muitos trabalhadores da hotelaria que passaram para estas outras formas de trabalho. Depois há, enfim, também esta situação que vai findar naturalmente de trabalhadores que se encontram, justamente, aliás, a receber o subsídio de desemprego e que vai terminar também. E, portanto, estamos também numa fase transitória. Portanto, há várias razões. O trabalho na hotelaria não é um trabalho fácil, tem turnos, tem fins de semana, é preciso uma dedicação especial. Os salários também estão naturalmente a subir. Portanto, há várias soluções porque há vários problemas. Na hotelaria os salários são mais altos do que na restauração, mas têm que subir mais. E isso já está a ser praticado. Ainda assim, a situação de irmos buscar trabalhadores, designadamente à Cplp, até porque foi fechado um acordo com os países da Cplp que dispensa o sistema de visto até aqui, creio que Portugal ainda não ratificou este tratado, é de facto uma solução. Cabo Verde neste momento tem quase 15% de desemprego, tem uma escola de hotelaria e turismo modelada sobre as portuguesas e de facto têm, obviamente, uma muito maior facilidade de integração. Têm comunidades, têm partilha da língua, têm partilha de forma de estar. É, de facto, natural que Portugal recorra também a cidadãos dos países da Cplp com quem temos uma proximidade muito maior. Essa não é a única solução. Como digo também, esta questão de tornar mais atrativa as funções na hotelaria. É evidente que, mais uma vez, há turnos, há fins de semana, mas, por exemplo, exige maior flexibilidade na forma como se trabalha, não ser tão rígida. Uma pessoa que é um recepcionista não pode ser só recepcionista, pode querer ser outras coisas. E, portanto, muitas vezes nós percebemos hoje que os trabalhadores mais jovens já não ficam... A possibilidade de ser mais polivalentes, de jogarem com os turnos de outra maneira... obriga também a uma maior flexibilidade por parte das empresas, que têm mais de se adaptar aos trabalhadores, e também por parte dos contratos coletivos de trabalho e dos sindicatos.
Agradeço à autora Cristina César Vieira, Presidente Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, a participação neste fórum do TSF. Vamos agora ao encontro de novo dos nossos ouvintes. Bom dia, Rui Bastos, é funcionário público, escuta-nos no Barreiro. Qual é a sua opinião? Rui Bastos?
Ligar a
Cátia. Bom, estamos aqui com alguma dificuldade nas ligações telefónicas. Iremos tentar resolver aqui esta situação o mais rapidamente que nos for possível. Espreito aqui o debate online. André Silva escreve que a crescente preocupação com estas notícias justifica aquilo a que tenho assistido um pouco por toda a parte. A contratação de operários estrangeiros para obras, restauração, lojas, serviços no geral. Está na hora de o governo ir ver em que situação estão essas pessoas a trabalhar. Se têm contratos, seguros e descontos. Obrigar as empresas a ter uma situação regularizada e justa obrigaria a que a mão de obra fosse valorizada, pois a escolha dos funcionários seria feita não pela sujeição aos baixos salários, mas sim pela qualidade do trabalho prestado. Desta forma é um salve-se quem puder e ninguém condene, escreve André Silva, andamos cá todos para comer. Ana Vasco participa também no debate online e escreve: o problema de Portugal é achar que a malta a partir dos 40 anos é velha para trabalhar. Em muitos locais, quando uma pessoa com 45 anos, com experiência, vai concorrer, não dá oportunidade. Preferem pessoal mais novo, sem experiência, mas mais barato. Em dois países em que vivi, escreve Ana Vasques, a idade não é impeditivo de se arranjar trabalho. Vamos agora ao encontro do empresário Hélder Ferreira, que nos liga de Lousada. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo, Hélder Ferreira. Qual é a sua opinião sobre este tema que hoje aqui debatemos?
Olha, muito bom dia. Eu tenho uma metalização de capagem SA há 25 anos já fez. E queria só dar uma pequena opinião minha sobre esse assunto. É o seguinte, eu tenho pessoas portuguesas a trabalhar comigo já algumas há 20 e tal anos, Tenho outras, neste momento já há 20 anos para cá que dificilmente temos um funcionário e não arranjamos. Tenho indianos, tenho do Cazaquistão e de Bangladesh. A maioria deles vieram para aqui sem praticamente documentos, foi preciso nós pedir contribuinte, etc., fazer contratos. Agora já tenho os documentos, aquele cartão de residência. Pronto, mas o que é que acontece? A gente aqui em Portugal pede pessoas ao centro de emprego, manda para aqui pessoas, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Eu não vou discutir sobre as outras empresas, porque isso não tenho nada a ver, nem me interessa. Estou a falar sobre a minha empresa. Ninguém quer trabalhar. Eu, ou estou a receber o rendimento mínimo, ou estou não sei o quê, ou não dá jeito agora. É sempre desculpas. Então eu já cansei de pedir pessoas ao fundo de emprego e vou-me sujeitando com as pessoas que me aparecem estrangeiras. Estou desanimado e tenho a empresa há 25 anos, tenho 44 anos, fui eu que a criei, e estou desanimado com este negócio por causa da falta de pessoas para trabalhar. E não venham dizer que é maus salários, que não é. Olha, os estrangeiros têm casa, internet, água e luz paga por mim. E tenho o salário de, começam com 800 euros e a maioria deles já ganha 1000. Os inicialmente não ganham logo 1000, mas ganham 800 com casa, internet, água e luz. E os portugueses ganham 1200, 1300 euros. Tudo legal. Não trabalham sábados nem domingo, nem em horas extras, nem nada. Se trabalharem, isso é por fora. E mesmo assim, não há pessoas, porque a maioria das pessoas que não têm informação, que têm que trabalhar no calçado, na construção, na serralharia, na metalização, na pedreira, eles dão o rendimento mínimo e eles não querem trabalhar. Essa é a minha opinião. Peço desculpa se ofendi alguém, mas é a minha opinião. Muito obrigado. E
obrigado por estar connosco a sua opinião, Helder Ferreira. Bom dia, Rui Lopes. É gerente agrícola, liga-nos de Alcochete. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Eu acabei de ouvir com muita atenção o ouvinte anterior e ele retirou-me quase todas as palavras da boca. Eu queria só acrescentar o seguinte. Eu acho que, claro que quando as pessoas estão com dificuldades têm que ser ajudadas, isso é uma condição sine qua non que tem que estar sempre em cima da mesa. Agora, penso que tanto tempo de ajuda faz com que as pessoas depois também fiquem, e peço desculpa pelo termo, um tanto ou quanto preguiçosas. E eu, como você disse, sou gerente agrícola e tenho, de facto, alguma dificuldade em arranjar pessoas e vou fazer minhas as palavras do ouvinte anterior. Se ganharem muito, é igual a ganhar o mínimo que o Estado obriga a que se pague. É rigorosamente igual, porque as pessoas, neste caso os nossos, e eu lamento muito que assim seja, os nossos, os que nasceram em Portugal, estão com pouca vontade, digamos assim. Pronto, e acho que, de facto, o Estado devia abrir os olhos para isso e devia fazer com que as pessoas procurassem emprego e devia também obrigar a que os empresários pagassem melhor, que eu isso também concordo em absoluto. Todos nós precisamos de viver e de ter uma vida digna. Agora, serem só uns quantos a pagar impostos para depois muitos deles beneficiem desses impostos não trabalhando, penso que também não está correto. Muito obrigado e bom dia.
A opinião do nosso ouvinte Rui Lopes, agente agrícola que nos liga de Alcochete. Bom dia, André Araújo, bem-vindo ao Fórum TSF, dirigente da CGTP, responsável pela área do emprego na intersindical. André Araújo, temos mesmo um problema de falta de mão de obra, de falta de trabalhadores?
Bem, aquilo que nós sabemos e temos isso na prática todos os dias é que temos um problema de valorização dos trabalhadores e que é um problema que é uma consequência das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas, de baixos salários, da desregulação das condições de trabalho perseguidas nas últimas décadas. E, portanto, sabemos hoje que de facto os trabalhadores, os mais qualificados, os jovens, e não são só os jovens, abandonam, por exemplo, o país porque consideram que aqui as oportunidades que surgem não são atraentes e, portanto, à primeira possibilidade, imigram, não é? Por outro lado, os que cá ficam, Também é verdade que tentam procurar setores onde existem melhores condições de vida e de trabalho. Eu, por exemplo, sou dirigente sindical já há alguns anos e conheço bem a realidade do comércio, não é? E aquilo que nós temos vindo a assistir no comércio é que, de facto, quer dizer, tanto ganha um trabalhador que trabalha no comércio há 20, 30 anos, como ganha um trabalhador que acabou de ser admitido. Portanto, há uma desvalorização enorme daquilo que são as competências, o saber fazer destes trabalhadores que já lá trabalham há muitos anos. Então, nós temos situações de trabalhadores, por exemplo, que não veem, de facto, ali nenhum futuro e que se despedem sem ter direito a subsídio de desemprego, sem ter direito a indemnização, para ir procurar noutros setores melhores condições de vida e de trabalho. E, portanto, é preciso. E isto não acontece só no comércio, acontece nos serviços, acontece na hotelaria, que são precisamente os setores que, de facto, se têm vindo a queixar com falta de mão de obra. E, portanto, isto tem uma causa, e a causa é esta, é a desvalorização, de facto, dos trabalhadores nestes setores. É as más condições de trabalho. São os horários completamente desregulados. São pessoas que não têm direito a feriados, não têm direito a fins de semana, não têm direito a conciliar a sua vida familiar com a vida pessoal e profissional e, portanto, na primeira oportunidade saem e vão procurar noutros setores ou no estrangeiro uma vida melhor e, como lhe digo, não são poucas as vezes que nós encontramos trabalhadores com muitos anos de experiência e que se despedem sem ter sequer direito a subsídio de desemprego para procurar melhores condições de vida e de trabalho. E, portanto, aquilo que a CGTP considera é que de facto, é preciso, o caminho não é este. O caminho tem que ser, ainda ontem mesmo, eu estava numa audição na Comissão de Trabalho na Assembleia da República e por acaso até registrei isso como um facto, quer dizer, positivo, que foi todas as bancadas reconheceram que os salários em Portugal são baixos e que é preciso, de facto, alterar esta política de baixos salários. Porque importar mão de obra do estrangeiro também só serve para adiar o problema que nós temos tido em Portugal, não é? Porque esta aposta nas baixas qualificações e de facto em baixos salários e em trabalhos de baixo valor acrescentado não nos retira desta situação em que estamos e apenas serve para adiar o futuro do país. Portanto, de facto, aquilo que é preciso é garantir aos trabalhadores que cá querem ficar, e essa também é uma verdade, que os jovens, os qualificados e os adultos qualificados, o que querem é ter condições no seu próprio país para viver e trabalhar, e, portanto, é preciso criar essas condições. Como? Desde logo, com a dinamização da contratação coletiva, que é, de facto, um instrumento que nos pode retirar desta situação em que estamos, que é a estagnação completa daquilo que são os salários e as condições em que os trabalhadores prestam a sua atividade.
Que o grande problema não é a falta de trabalhadores, é a falta de empregos dignos com salários dignos.
Sem dúvida, mas isso está, já parece que já é do conhecimento de todos.
E
não é?
Como é que essa CGTP...
Se nós alterarmos essas condições, trabalhadores em Portugal para trabalhar também não faltarão.
E como é que a CGTP olha este pedido de algumas associações empresariais, nomeadamente da hotelaria, de que é preciso importar mão de obra?
Pensamos que isso é só adiar um problema que existe. Ou seja, as empresas não podem continuar a apostar nos baixos salários e na baixa qualificação, porque isso não vai resolver o problema desses setores. E, portanto, aquilo que consideramos é que é preciso alterar essa situação para, efetivamente, haver disponibilidade de trabalhadores para trabalhar, mas com condições dignas.
Agradeço a André Araújo, dirigente da CGTP, responsável pela área do emprego na CGTP Intersindical, a participação no debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Jaime Alves, trabalha na área de hotelaria e turismo, liga-nos de Chaves, bem-vindo ao Fórum TSF.
Viva, Sr. Manuel Acácio, viva ao Fórum, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Sr. Manuel Acácio, olha, neste é por onde começar, vou ser muito honesto com o senhor. Eu tenho ouvido comentários e atitudes levadas a efeito por parte de pessoas que não percebem nada da hotelaria, do turismo, que estão a desempenhar funções de chefia em Portugal, a coordenar organismos ligados aos setores da hotelaria e do turismo, que nunca trabalharam na hotelaria, senão não falavam como falam. Em Portugal, nós temos os melhores profissionais de hotelaria do mundo. Eu falo por experiência própria, embora seja suspeita porque sou português, mas trabalhei em Londres, trabalhei em Nova Iorque, trabalhei em Barcelona e conheci portugueses que hoje dão cartas no estrangeiro como sendo os melhores profissionais de hotelaria do mundo.
Então como é que se explica esta falta de trabalhadores já novos?
Está explicado. É total, não a nível dos bons hotéis, a esse nível não, mas a nível da restauração, principalmente no interior, a nível de alguns hotéis de pequena dimensão também no interior e em todo o lado, é vergonhoso o que se está a passar. A conivência, permita-me a expressão, das entidades que deviam regulamentar o setor é total. Há pessoas a trabalhar em hotelaria que são exploradas. Eu, por exemplo, Sr. Manuel Acácio, não sou melhor nem mais do que ninguém. Eu estou na hotelaria por opção própria. O meu pai tinha um hotel em Angola. Talvez pelo facto de ter visto o meu pai trabalhar sempre em hotelaria em Angola tivesse tido influência na minha decisão profissional. Eu estou em hotelaria porque adoro esta profissão. Frequentei a escola de hotelaria de Bicesse. Trabalhei na Penhalonga, 5 anos. Estive em Nova Iorque, como já disse, no estrangeiro, em muitos países. Trabalhei no Porto, trabalhei na cadeia Sheraton, na Relais Chateau. Falo bem francês, falo bem inglês, falo bem espanhol. Tenho experiência, tenho currículo. Sou uma pessoa séria, sou uma pessoa responsável. E se eu for procurar trabalho, como já me aconteceu inúmeras vezes, as pessoas, os potenciais empregadores, dão-me tanto valor como dão ao indivíduo que devia respeito, que saiu das obras e foi procurar trabalho na hotelaria, que é uma hotelaria de paraquedas. Isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Por favor, façam qualquer coisa, porque o turismo é talvez a segunda mola impulsionadora mais importante da economia em Portugal, logo a seguir à construção civil. Façam qualquer coisa. Podem ir buscar pessoas ao estrangeiro, com o devido respeito, porque quem vem do estrangeiro trabalhar em Portugal, nós também, e eu também já fui imigrante. Mas para essas pessoas atingirem o nível de qualidade, de profissionalismo, de conhecimentos que nós portugueses temos, meu caro amigo, Sr. Cátia, falta muito, são precisos anos. E o governo português, ou o Estado português, ao fazer isso, está a dar um tiro no seu próprio pé. Portanto, arranjem organismos, entidades, supra-hotelaria, supra-turismo, que regulamentem, que vejam o que é que se está a passar, que ponham o dedo na ferida e que atuem enquanto é tempo. Posso lhe dar um exemplo, por exemplo, na Noruega. E desculpe, eu já estou a roubar algum do vosso tempo. Na Noruega, se um trabalhador no setor da hotelaria for integrado num hotel, num restaurante, sou Manuela Cássio, sabe quem é que participa da organização, da realização do contrato de trabalho desse trabalhador? Sindicato, entidade patronal, o trabalhador e o Estado. Todas estas entidades são tidas em consideração na realização do contrato de trabalho.
E obrigado, Jamal, pelo importante contributo que nos deixa também aqui neste Fórum TSF. Já estou aqui a correr contra o tempo e tenho em linha o engenheiro Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Engenheiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia.
Neste setor da construção civil, também existe falta de mão de obra?
Bom dia. De facto, as empresas do setor da construção e do imobiliário apontam a falta de mão de obra como o seu principal constrangimento. Nós estamos a falar de falta de cerca de 70 mil trabalhadores, ou mais, hoje. E não se compreende que existam inscritos no Centro de Emprego 538 mil trabalhadores, portanto, trabalhadores à procura de emprego, sendo 30 mil oriundos do setor da construção e do imobiliário, e o setor precisa de 70 mil trabalhadores. Nós temos apontado medidas para resolver este problema. Nós entendemos que a reorientação da formação profissional, através dos centros que existem no setor, o SICOPNE, o SENFIC, a captação de jovens, a reconversão dos desempregados, que são oriundos de outros setores que tiveram problemas mais graves durante este período da pandemia, a promoção da mobilidade transnacional, que é, no fundo, as empresas que são internacionalizadas terem uma possibilidade de trazer trabalhadores para Portugal. Quer dizer, eu acho que este é um dos problemas mais graves que o setor tem. E nós estamos a falar, mas o diagnóstico está feito. Nós já conhecemos, não é só no nosso setor, mas é o setor que eu represento, tem de merecer, por parte do governo, a atenção que a gravidade da situação exige. E nós estamos a falar no cumprimento breve do PRR. A contratualização do PRR é um problema importante para o país e o país não pode falhar neste desafio.
E porquê é que o setor não é atrativo, Engenheiro Reis Campos? Porque paga mal?
Não, isso não é verdade, porque o setor neste momento acaba de aprovar o contrato coletivo de trabalho, aumentou 5% aos valores mínimos da tabela. E neste momento, mesmo assim, nós estamos a pagar acima dessa tabela. Portanto, não é, quer dizer, naturalmente que eu entendo que toda a gente quer ganhar mais e tudo o que se ganha não chega. Eu não estou a discutir esse aspecto. Para mim é mais importante neste momento a necessidade de mão de obra qualificada, trazer, captar jovens para o setor, e nós hoje o setor é um setor futuro, é um setor que tem uma programação, uma calendarização, um planeamento até 2030, e é um setor que está neste momento numa evolução. O nosso setor deixou de ser aquele setor que as pessoas o veem como um setor extremamente pesado, difícil, quer dizer, o setor evoluiu e hoje oferece aos jovens, oferece aos trabalhadores, e é necessário que o governo entenda isto e que tenha neste momento de capacitar o setor da construção com pessoas que, a exemplo daquilo que se passa lá fora, trabalham e gostam de trabalhar. Hoje, o nosso setor é um setor atrativo e tem de ser cada vez mais. Para isso, precisamos que o governo connosco nos ajude a resolver este problema.
Para o setor da construção imobiliária, seria importante ir buscar mão de obra estrangeira? Ainda este fim de semana, ouvimos o setor da hotelaria pedir isso ao governo. E a solução para o vosso setor passa também por aí?
Também por isso, naturalmente, que passa. Que, como eu disse há pouco, nós temos de ir buscar aos centros de emprego estas pessoas que estão à procura de emprego e que o nosso setor tem de oferecer. Também é necessário, naturalmente, ir buscar pessoas lá fora, e nós falamos das empresas que já estão internacionalizadas, mas mesmo outras que não estão, terá. Naturalmente, nós não estamos à espera que os trabalhadores que estavam em Portugal e que foram para a Europa regressem. Neste momento também há os PRRs de lá, da Europa, e portanto, dos países da Europa, e portanto, neste momento, nós aquilo que contamos é com aquilo que temos, e aquilo que temos, naturalmente, dessa mobilidade transnacional que falei.
Agradeço ao engenheiro Reis Campos, o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Peço desculpa ao nosso ouvinte Paula Barra, já não consigo escutá-la nesta primeira parte do Fórum TSF, mas retomaremos o contacto já a seguir ao noticiário das 11. Tenho aqui 15 segundos que aproveito para espreitar o debate online. Márcio Teixeira responde à pergunta que fazemos, dizendo que existem aqui vários fatores justificar a falta de mão de obra. Escreve: na construção civil, pedreiras, etc., as condições de trabalho dadas ao trabalhador, a maioria das vezes, são indignas. Portanto, não são atrativas para ninguém. Depois, existem muitas empresas, concorrência a mais, que fazem os preços andarem no limite do que se pode trabalhar. Existem patrões a mais, sem cultura, que não se importam minimamente da forma como o trabalhador está a trabalhar, nem em segurança, nem no conforto ou na saúde. O produto criado é distribuído por muita gente, escreve Márcio Teixeira. Celeste Albuquerque participa no debate com esta opinião, tentando aqui responder à pergunta porque é que existe falta de mão de obra, é que hoje em dia querem viver do rendimento mínimo e do fundo de desemprego. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. continuamos o debate neste Fórum TSF, tem como ponto de partida as queixas que temos escutado nestas últimas semanas de diversos setores da economia, empresários que se queixam que não conseguem encontrar pessoas para trabalhar. Tentamos aqui no Fórum TSF, tentamos perceber como é que se explica que não existam trabalhadores para diversas áreas, restauração, hotelaria, diversos setores da indústria, construção civil. Temos mesmo um problema com pessoas que não querem trabalhar? Ou o problema estará na falta de condições de trabalho, nos baixos salários pagos nestes setores? E a solução passa por ir buscar obra, ou melhor, por ir buscar mão de obra ao estrangeiro, como pedem algumas associações empresariais? Esta é a questão que hoje debatemos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem a nossa ouvinte Paula Barros, que trabalha no aeroporto e nos liga de Faro? Bom dia.
Bom dia ao Fórum e bom dia a todos os participantes no Fórum e a todo mundo. Eu acho que por parte das empresas há muita exigência. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu pus este verão mais de 50 currículos na cidade de Faro e arredores. Um hipermercado pedia-me o 12º ano e três línguas para estar à caixa de um supermercado. Eu acho que isso é demasiada exigência. E depois é o fator C, o fator Cunha. Neste momento está a trabalhar nessa caixa uma pessoa que não tem nem sequer o nono ano completo e que não fala nenhuma língua. Eu pergunto porquê, qual é a diferença entre mim, que falo duas línguas e mais uma terceira um pouco, tenho o 12º ano, o 2º ano da universidade incompleto, e pergunto qual é a diferença. E não venham dizer que há falta de mão de obra, porque eu pus mais de 50 currículos entre hotelaria, entre limpezas, restaurantes, servir à mesa, e nenhum me foi chamado.
Obrigado, Paula Barros, por nos dar conta da sua situação concreta, ajudando-nos a perceber melhor esta questão. Passo a palavra ao André Nunes, é técnico administrativo, liga-nos do Seixal. Bom dia.
Bom dia, Manela Cássio. Agradecer a oportunidade de participar no fórum, já não é a primeira vez, e valorizar o vosso trabalho na informação. Agora eu estou a ligar aqui, pronto, muito indignado que ouvir algumas associações patronais, alguns patrões, quer dizer, com esta história de que os portugueses não querem trabalhar, quando todos os dados indicam exatamente o contrário. Então nós somos o país da Europa que mais horas de trabalho cada trabalhador pratica. Temos, inclusivamente, a informação, não é, dos dados das entidades que se procuram da Pordata, do INE, relativamente à pobreza. Um terço dos trabalhadores em Portugal é pobre, não é? Quer dizer, qual é a motivação que alguém tem de estar a trabalhar e continuar pobre, não é? Quer dizer, aqui explica tudo de onde é que está o problema, que é exatamente na questão da valorização dos trabalhadores e dos salários. Quando nós comparamos o salário médio em Portugal com outros países, o próprio salário mínimo e a necessidade dele ter que aumentar. E depois causa-me alguma perplexidade ver alguns patrões, nomeadamente, pronto, o fórum está a debater a questão da hotelaria, não é? E felizmente...
Não apenas, mas também.
Pronto, mas felizmente que já houve a oportunidade de alguns trabalhadores da hotelaria colocarem exatamente o problema e onde é que ele radica. Mas causa-me alguma perplexidade alguns patrões da área da agricultura. Então já nos esquecemos da questão de Odmira, e que não se passa só em Odmira, não é? Passa-se noutras situações, noutras plantações por esse país, não é? Já estão identificadas. E eu tenho um caso muito, muito particular. E aqui mesmo a partir de Loures, de uma auxiliar médica, que... à qual não chegava o salário mínimo para viver, não é? E procurava, em alguns momentos da sua disponibilidade, colher frutos nas estufas, à qual pagavam 50 euros, e a certa altura passaram a propor-lhe pagar 30 euros. Ora, isto é que significa que se paga muito bem nessas situações? Não. acho que as associações patronais podem dar as voltas que quiserem, e depois com outro problema. Quer dizer, então estamos esquecidos o que é que os portugueses passaram nos anos 60 em França, quando lá foram também aceitar os baixos salários que os patrões queriam propor na altura. Esquecemos das condições que lhes foram aplicadas e da segregação que os franceses vetaram as comunidades portuguesas. É isso que as associações patronais estão a querer fazer.
Obrigado.
Depois, só um momento, Manuel, isto porque a indignação que está causada nos trabalhadores pelo baixo salário que ganham não vai ser bem acolhida quando passarem a chegar trabalhadores de outros países e aceitarem esses baixos salários. Porque depois o desespero é tanto que, em vez de se focarem onde está a raiz do problema, que é exatamente dos patrões que quererem pagar pouco, vão virar-se para essas pessoas que querem vir trabalhar. Pronto. Infelizmente é o sistema que estes patrões querem implementar e acho que as pessoas devem continuar a lutar por melhores salários e melhores condições de trabalho.
Obrigado, André Nunes, pela participação no Fórum TSF. No debate online, a nossa ouvinte Sandra Azevedo escreve: todos os dias vejo anúncios para trabalhar. As condições são miseráveis. Mesmo a ganhar o salário mínimo, pedem tudo e um par de botas. Já passei dos 40 anos e a grande maioria pede pessoas até 35 anos de idade. Querem malta nova para fazerem deles gato-sapato, sem respeito pelos horários, horas de pausa, etc. E conclui esta nossa ouvinte, para terem noção ao que isto chegou: conheço pessoas que fazem horário de part-time em call center e têm uma pausa de 3 minutos. Mas agora, enquanto secretário-geral do UGT, bom dia, Carlos Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o UGT olha para este problema? Há mesmo falta de pessoas a querer trabalhar? Bom dia, Carlos Silva. Não, esta ligação telefónica parece ter caído. Vamos.
Estou.
Carlos Silva, agora
bom
sim.
Dia.
Bom dia.
Olá.
Perguntava-lhe como é que avaliação faz a UGT deste problema. Há mesmo muita gente que não quer trabalhar, como ouvimos por vezes? Ou o problema é outro?
Isso dá-me vontade de rir, Manuela Cássio, por favor. É claro que não há gente que não queira trabalhar. Ou seja, há sempre exceções em tudo na vida. Mas essa não é certamente a grande razão de fundo para esta queixa que agora muitos empresários têm trazido à colação da falta de mão de obra qualificada. E há realmente, ou seja, que certamente alguns dos ouvintes que já intervieram no fórum têm trazido também as suas preocupações e se calhar nós alinhamos a maioria pelo mesmo diapasão. Se os empregadores portugueses olham para jovens saídos da academia, das universidades, dos politécnicos e que estão à procura do primeiro emprego e lhes oferecem um salário mínimo ou pouco acima do salário mínimo, o que é que acha que esses trabalhadores fazem? A maior parte deles buscam outras paragens e vão-se embora. Portanto, o problema não é de falta de mão de obra. É que a mão de obra qualificada nós temos, ela é formada, o país investe, as famílias investem, mas os empresários portugueses há uma coisa que têm que fazer. É, efetivamente, pagar-nos outros salários. Salários acima daquilo que hoje pagam, na generalidade, daqueles que entram no mercado de trabalho, porque não se arrazeiem com aquilo que lhes apresentam, ainda por cima, agregado outro fator negativo para qualquer trabalhador, que é o problema da precariedade. Portanto, precariedade com baixos salários são dois paradigmas da sociedade portuguesa que, enquanto não forem ultrapassados, enquanto não forem retirados do mercado, naturalmente que afastam qualquer trabalhador qualificado. E também tenho ouvido, aliás, ontem mesmo, na Concertação Social, onde eu estive logo no início para fazer uma intervenção em relação à questão do salário mínimo, relembrei, enfim, toda a parte tripartida, quer patrões, quer governo, para a necessidade que há do país, eventualmente, ter que importar mão de obra. Mas a pergunta que se faz é: que tipo de mão de obra? A mão de obra qualificada certamente não é importada, porque se for importada tem que lhe pagar bem. Então, para pagar bem, paguem aos que estão. Então, que tipo de mão de obra que estamos a falar? Porventura, mão de obra desqualificada ou com baixas qualificações para determinado tipo de serviços, como aquele que os portugueses, enfim, tiveram no tempo do Bidonville, em França e em outros países europeus, onde apanhavam e agarravam qualquer situação para terem um salário que lhes permitisse ir sobrevivendo, nem sequer era vivendo. Portanto, o problema dos baixos salários é uma matéria negativa para a sociedade portuguesa. É o país da Europa Ocidental que tem os mais baixos salários, não apenas o salário mínimo, mas o salário médio. Olhe-se para a Espanha, mas olhe-se para a Itália, para a França, bem, nem vale a pena comparar. Portugal só se compara aos países que estavam, enfim, antes de 89, na cortina de ferro dos países do leste. Portanto, isso não é um bom exemplo para os trabalhadores portugueses. Portanto, os nossos jovens, hoje, com outras qualificações, com a Europa, vão adquirir experiências, têm redes sociais, têm informação em catadupa, têm comunicações com todos. Portanto, os jovens hoje já não se deixam convencer, hein? Por determinado tipo de banha da cobra e de cantigas, que não tem, isto custa muito dinheiro, porque um salário custa a um empresário, um salário mínimo custa mais de 1.000 euros, pois custa, e então também acaba o governo a olhar para esta situação e perceber que há uma elevada fiscalidade, quer sobre os salários, quer sobre as empresas. Os empresários ontem mais uma vez queixaram-se. É necessário reduzir custos de contexto. Era necessário reduzir a carga fiscal dos impostos, quer sobre os trabalhadores, quer sobre as empresas. E, portanto, enquanto nós não olharmos da parte dos sucessivos governos para a necessidade de reduzirmos a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho E enquanto os empresários portugueses não se convencerem que cada vez têm menos trabalhadores qualificados à sua disposição, porque não estão para aturar este estado de coisas, além de serem empregados e ainda ganham um pouco, é bom que a sociedade portuguesa faça efetivamente uma análise, uma reflexão e saber o que é que querem. E a culpa não é certamente dos trabalhadores.
E entendo este o argumento que por vezes escutamos, se pagarmos salários melhores, a empresa não tem futuro?
Não, isso não é verdade. Aliás, o último prémio Nobel da Economia...
Peço desculpa, Carlos Silva, a ligação telefónica está aqui com os cortes, deixámos de ouvir. Estava a dizer-nos que não aceita este argumento de que há empresas que não podem pagar mais.
Esse argumento é um argumento falacioso. Bem, perdoar é um argumento eventualmente dos anos 50 ou 60. O Prémio Nobel da Economia mais recente vem dizer que não é pelo aumento do salário mínimo ou para pagar melhores salários que a economia não é competitiva. Claro que é competitiva. Muitos empresários portugueses que produzem para exportação, a única coisa que vem dizer é que temos um problema de competitividade e produtividade porque estão a comparar, naturalmente, os preços da mão de obra com países onde não há direitos sociais. Se compararem com a China, com o Vietnã, com alguns países como o Bangladesh, na Ásia ou na América Latina, naturalmente que essa matéria é uma matéria que está em cima da mesa e nós temos que olhar para ela. Então nós não estamos na Europa, não é uma Europa social, não é uma Europa de direitos. Então apliquem-se os direitos. Temos que, naturalmente, discutir as questões da competitividade e da produtividade através da inovação, até de novos critérios de gestão por parte das empresas, da procura de outros mercados, mas não é certamente pelos salários. Os salários baixos e o aumento do salário mínimo, que tenhamos conhecimento e até confirmado pelos quatro presidentes das associações patronais à mesa da concertação social, não provocaram falências nem encerraram as empresas. O que encerrou muitas empresas nos últimos anos foi uma política de alguma selvageria por causa da austeridade e a questão agora da pandemia que também não ajudou. Mas é verdade que o Governo e o Estado português injetaram 5 mil milhões de euros dos cofres da Segurança Social para apoiar as empresas, para apoiar o layoff. Portanto, por favor, pode haver casos excepcionais. Mas não é certamente por causa dos salários que algumas empresas fecharam.
Obrigado, Carlos Silva, pela participação neste debate. Opiniões alertas nos deixa o secretário-geral da UGT, União Geral de Trabalhadores. Bom dia, António Oliveira, profissional de saúde, Liga-nos de Louros. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, bom dia, doutor Manuela Cássio. Espero que me esteja a ouvir bem. Parabéns pelo tema. Eu quero, antes de mais, dizer que lidero uma organização pequena. Não sabemos quanto é o salário mínimo, não pagamos nada disso. As pessoas entram pelo mérito e estamos com a melhor equipa que podemos encontrar. Um deles não é português, é de nacionalidade, mas nasceu fora. Portanto, não recebemos lições quanto a salários mínimos e quanto à empregabilidade. A nossa área recebe pessoas que são formadas na nossa casa, começam com salários muito à frente dos salários mínimos. Tenho a ideia que é preciso subir os salários, mas não se podem subir salários sem que a economia toda ela suba. Este é um aspecto. O segundo deles, eu estou na minha segunda qualificação universitária, podemos dizer uma verdade da palice, há maus empresários, há maus trabalhadores, tudo isso é verdade, há excelentes exemplos num lado e no outro, mas tudo se resume, Manuela Cássio, a percentagens. Temos uma percentagem baixa de um lado e do outro. Muitos, poucos bons empresários, muito poucos. Eu ouço os senhores empresários todos a queixarem-se do mesmo e devem estar todos enganados, penso eu, e hoje todas as pessoas ligadas aos sindicatos, incluindo o senhor digníssimo da UGT, eu quero saber qual é a empresa dele para poder afirmar que as empresas podem todas elas subir os salários. Este é o meu sétimo país a trabalhar, portanto eu fiz carreira na África Subsaariana, assim como na Europa do Norte. Um café em Paris tem 3 vezes ou 4 o preço em Lisboa para que o trabalhador possa ganhar 2, 3 vezes o salário que se ganha em Lisboa. A economia toda ela tem que subir. Vivi em Londres, onde um subsídio de desemprego não ultrapassa os 50% a 60% daquilo que era o salário do trabalhador. Portanto, ele sente-se quase que obrigado a buscar um novo emprego. Enquanto nós tivermos aqui, enquanto nós tivermos em Portugal um subsídio parecido com o salário, digamos, o salário é baixo, o subsídio não pode ser metade. Bom, eu diria que não há muito por onde escolher. Nós temos, objetivamente, gerações novas, que são filhas de pessoas com a minha idade, nos 50 anos. Na minha idade ganhavam-se 30, 40, 50... O meu irmão mais velho ganhava 30 euros nos anos 80, eu comecei a ganhar 120 euros nos anos 87 e nós trabalhávamos. Havia uma cultura de que as pessoas precisam de trabalhar. Isto só resumidamente. Eu devo dizer que aqui há uma cultura de se querer ir para a faculdade. Toda a gente devia ter uma licenciatura. Há países na Europa, eu tenho uma relação com a Holanda de 10 anos, há países na Europa que têm uma cultura de que não vai para a faculdade quem quer. Há uma mancha da sociedade que não é elegível pelos critérios nacionais de educação e que terá que vir para o mercado de trabalho. Nós temos, objetivamente, um problema de novo riquismo instalado nas novas gerações. Lamento muito dizer isto e quem quiser contrariar faz o favor. Não aceitam postos de trabalho. Há trabalhos que são mal pagos, há trabalhos que são duros. É verdade. Isso é verdade. Mas é verdade que é preciso preencher esses lugares. É preciso melhorar essas condições. Também é verdade. Mas a verdade é que é preciso primeiro ocupar esses salários e que o Estado se ocupe de regular de modo coerente e não pela ótica da extrema-esquerda a regulação do mercado de trabalho, sobretudo nas camadas menos qualificadas, que são essas que precisam de maior atenção. É isto que eu tenho para dizer.
E obrigado, António Oliveira, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Presidente da Provar, a Associação Nacional de Restaurantes. Bom dia, Daniel Serra. Bem-vindo a este debate na área da restauração. Temos, de facto, falta de mão de obra neste momento?
Bom dia, Manuel Cássio e os ouvintes. Realmente, o maior problema neste momento que está a afetar o setor da restauração é claramente a questão dos trabalhadores. Portanto, existe realmente uma enorme falta de mão de obra. Diria que a grande maioria dos restaurantes deparam-se com esta realidade e não há forma de encontrarmos aqui soluções que consigam dar, no fundo, preencher estas necessidades. Eu penso que aqui o problema é bastante, bastante amplo, portanto isto era uma discussão profunda que tinha que se fazer. Existem aqui muitos fatores, alguns anteriores ouvintes falaram da questão da economia, que tem que crescer, para que obviamente aqui as empresas possam gerar, portanto a tal riqueza possa gerar aqui, de certa maneira, forma de podermos, no fundo, pagar melhor aos trabalhadores. As empresas, no fundo, e eu penso, e aqui na questão da restauração, aquilo que menos querem é a questão da precariedade e salários baixos, é aquilo que a restauração atualmente, houve aqui também uma mudança, no fundo, na forma de estar dos próprios empresários, porque naturalmente o que pretendem é ter os melhores profissionais, porque dependem, estamos a falar aqui de um setor onde existem serviços e naturalmente que os serviços só se fazem com trabalhadores competentes e naturalmente os portugueses aqui neste caso realmente o são, como já temos.
Mas não temos, Daniel Serra, no setor da restauração salários baixos para o esforço que é exigido, muitas horas de trabalho, muitas horas em pé.
A sua chamada está em espera. Por favor, aguarde. Your call is on hold.
Houve aqui um problema na ligação com o Daniel Serra. Vamos ver se ele percebe que colocou inadvertidamente aqui a chamada em espera. Daniel Serra? Não, vamos retomar este contacto um pouco mais à frente. Fica aqui o Daniel Serra à espera enquanto passo a palavra ao Abel Teixeira. Trabalha na área da hotelaria. Liga-nos da Batalha. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. Manuel Acácio. Eu trabalho na área da batalha. Eu tenho uma data de profissões, até de ladrão, você não se lembra que eu disse aqui há uns anos bons atrás. Tenho uma data de profissões e uma das quais que eu abraço simultaneamente é táxis e restauração. Eu tenho que dizer, nós hoje, infelizmente, temos um problema porque temos uma percentagem muito superior de muitos maus patrões e desqualificados. Patrões que investiram por aquilo que pensam para efeitos de explorar, mas de profissionais pouco têm. Eu gostava de um dia poder falar consigo, se o senhor me permitir, eu disponho-me a ir a Nexaia e a Lisboa para falar consigo, porque eu trabalhei 30 anos e posso enumerar algumas casas onde trabalhei, que eram casas de topo. E digo-lhe sinceramente, o que está mal hoje é que nós temos muitos, muitos mais mal patrões maus e empregados, já nem vou dizer que são maus e alguns bons, porque o que lhes pagam é evidente que também não obriga a ter nenhum interesse nem a ser bons e mais ou menos entram para estas casas com uma ideia de sobreviver temporariamente para depois fugir. Tem que se voltar ao sistema que estava em vigor no dia 25 de abril de 74, estava em vigor um sistema na hotelaria, que é a única forma de valorizar os empregados de não pagarem ordenados mínimos, e nos ordenados mínimos é só naquele serviço de quase de principiante. Eu depois um dia, se o senhor quiser, eu explico-lhe isso com mais tempo, porque eu agora até me ultrapasso certas coisas. Mas é muito fácil sair deste abismo que temos. Primeiro, a formação tem que ser dada. Esta formação que está atualmente não vale, para mim, pouco vale. Não vou dizer que não vale nada, mas pouco vale. A avaliação e a categoria tem que ser dada pelas empresas que contratam o empregado, fazer os profissionais à medida deles e depois atribuir-lhe uma categoria. Essa empresa é que tem que dar a informação da categoria do seu funcionário para lhe ser atribuída uma categoria como empregado de balcão ou de mesas ou de bar ou de... seja da categoria de estabelecimento hoteleiro que for. E então ali nós vamos voltar a termos a restauração topo tínhamos em 1975.
E obrigado pela sua participação, Abel Teixeira. Vamos agora já retomar o contacto com o Daniel Serra. Perguntava-lhe há pouco, quando houve aqui um problema com a chamada telefónica que ficou em espera, se não temos neste setor ordenados muito baixos para o esforço que é exigido aos trabalhadores e às trabalhadoras.
Sim, peço desculpa pela confusão. A questão aqui dos salários, como estava a dizer, os empresários da restauração são os que têm menos interesse em ter aqui precariedade e salários baixos. Portanto, o esforço que o setor tem vindo a fazer, e tem havido aqui uma mudança no pensamento até de muitos empresários, na forma de gestão, portanto, é no fundo valorizar a mão de obra para conseguir reter nos melhores e contratar, obviamente, também os melhores. Não é numa solução de ir procurar fora trabalhadores, enfim, com salários baixos, que vamos conseguir aqui aumentar a qualidade dos serviços da restauração, porque naturalmente que a faturação está muito dependente da qualidade, tanto ao nível da cozinha, da confecção, dos produtos que o restaurante vai oferecer, e tanto o serviço nas salas está dependente, obviamente, aqui de trabalhadores de qualidade. E, portanto, isso nós temos em Portugal, porque é que havemos de procurar lá fora. Portanto, naturalmente, em algumas situações de trabalhadores mais indiferenciados, como no back-office, enfim, e alguns até podem vir dos PALOP, portanto, aqui, até pela questão da língua, será mais fácil e poderão trabalhar também, como há aqui algum mercado do Brasil, Cabo Verde, no fundo, que tem alimentado aqui a restauração. Naturalmente que são bem recebidos, mas é importante nós, e aqui em Portugal temos mão de obra qualificada, hoje temos os jovens mais qualificados sempre, aquilo que é preciso é encontrar soluções. E para encontrar soluções é necessário olhar para esta questão e para este setor que é tão importante para o país, de forma em várias áreas. A primeira que eu identifico que tem que ser realmente repensada é a questão aqui da carga fiscal sobre um setor de mão de obra intensiva, e ainda por cima estamos a falar aqui de um setor que funciona em termos de economia de forma muito viva e de certa maneira aqui uma grande pressão sobre os preços, porque é bom recordar que este setor tem o IVA incluído nas cartas, portanto isto não é mais IVA, portanto qualquer alteração dos produtos da matéria-prima há sempre aqui uma pressão e uma dificuldade dos empresários poder refletir isso ao consumidor. Esta concorrência perfeita, no fundo, cria esta pressão e naturalmente, que é montante, havendo aqui o aumento da matéria-prima, aumento dos combustíveis e de todos os custos energéticos, e agora esta pressão da mão de obra, por força da necessidade de contratar novos trabalhadores, portanto, porque com salários baixos não é possível, neste momento, reter os trabalhadores, tem que haver aqui, por parte do Governo, uma intervenção ao nível fiscal. No nível fiscal, na carga fiscal relacionada com os salários, pode até eventualmente criar aqui uma situação, digamos, para empresas de mão de obra intensiva, uma contrapartida realmente que seja notória, e estamos a falar aqui de um setor extremamente importante, e a questão do IVA da restauração, que é hoje, atualmente, digamos, a medida que faria mais sentido aplicar, visto que as empresas saíram da pandemia muito fragilizadas e a maioria delas não receberam os apoios adequados, e naturalmente que aqui encontraríamos uma forma de compensar
e com isso melhoraríamos os salários, porque os empresários querem melhorar os salários para ter aqui um excelente serviço e uma excelente experiência nos restaurantes para poder aumentar a faturação. E o que acontece neste momento é o contrário, portanto, não conseguem faturar, têm uma dificuldade nesta área, porque não há trabalhadores suficientes.
Obrigado, Daniel Serra, também por nos ajudar aqui a traçar, neste caso, o retrato do setor da restauração. Daniel Serra, o Presidente da Associação Nacional de Restaurantes. No debate online, Rui Batista escreve: quando há empresas de trabalho temporário, vê-se a precariedade que existe e a qualidade dos nossos empresários. Pagar o menos possível. Qual é o jovem que consegue iniciar a sua independência assim? Pergunta Rui Batista. Bom dia, arquiteto Jorge Silva, Liga-nos de Louros, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Manuel Acácio, é o seguinte. Nós temos o engenheiro Guterres, quando foi primeiro-ministro, foi um impulsionador enorme da educação em Portugal. Entretanto, alguns, apareceu um acordo de Bolonha, 2006, eu penso, que confundiu as duas coisas. Confundiu o que era educação e o que era ensino superior, com alguma deficiência, que os cursos superiores tinham 5 anos, hoje há cursos com 4 anos, com mestrado integrado, há cursos de 3 anos, e o que se passa é que muita dessa gente, que muitas dessas pessoas que saem desses cursos, estão a trabalhar em posições ditas inferiores, okay, à educação que têm, à educação, enfim, ao estatuto que lhes dá, que lhes confere.
Às qualificações académicas.
Exatamente. O que se passa é que neste momento realmente não há mão de obra em Portugal. Eu estou a falar especialmente da construção civil, porque agora fala-se muito em turismo, 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 restauração, que parece que é o pilar da nossa economia e que vamos viver disso o resto da vida. Mas enfim, quanto à construção civil, não há profissionais de construção civil qualificados. Tivemos há muitos anos cabo-verdianos, levámos uma lufada de ar fresco fantástica com os ucranianos, que vinham com qualificações muito acima da média portuguesa, e trabalhavam na construção civil e ganhavam muito dinheiro. Não enriqueciam, com certeza, mas ganhavam muito dinheiro. E agora estamos com outra lufada de ar fresco de brasileiros. Agora, eu penso que isto passa por o IFP, que era uma instituição que eu não acompanho, mas por acaso trabalhei, que tinha centros de formação profissionais que saíam de lá, profissionais qualificadíssimos, profissionais que abrangiam todos, em termos de construção civil, mecânica, enfim, todas as áreas do conhecimento, mas de trabalho braçal. E acho que este é o grande problema, é quando se fala em trabalho braçal, parece que há um demérito nesse tom, nesse vocábulo do trabalho braçal. E penso que o que está a acontecer é que há demasiadas pessoas com cursos superiores que não exercem e que são... Não sei, é um fundamentalismo do curso superior. Eu fiz um ou dois, enfim, se fosse o que fosse, mas isso não nos confere uma determinada habilidade para entrarmos no mercado de trabalho, ok? Que neste momento a arquitetura, por exemplo, é um mercado de trabalho com alguma dificuldade para os profissionais liberais, mas não nos confere, ok, um direito de ganhar muito ou de sermos felizes com essa qualificação. Eu penso que as pessoas têm que procurar, acima de tudo, aquilo que gostam de fazer e não serem tão pressionados pela sociedade, pelos políticos mesmo, porque o legislador legisla, e que é estatisticamente dizer que Portugal está no topo da Europa com um número infindável de pessoas com cursos superiores.
E obrigado, Jorge Silva. Obrigado pela sua participação também aqui no Fórum TSF. Mas agora encontro o Presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. Bom dia, Mário Jorge Machado, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por nos traçar aqui um retrato do setor. Há falta também de trabalhadores na área do têxtil?
Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para participar no Fórum. Eu vou fazer só um pequeno enquadramento do setor têxtil. O setor têxtil é um setor que emprega cerca de 140 mil pessoas, portanto são cerca de 18% das pessoas que trabalham na indústria transformadora e como tal é um setor que tem vindo a evoluir no tipo de competências necessárias e tem vindo a evoluir, como é normal, em questões da demografia. O setor, as pessoas estão a ficar mais velhas, estão-se a reformar e é necessário ter mão de obra para substituir as pessoas que se reformam. Não é fácil encontrar mão de obra para fazer essa substituição. Eu só vou recordar aqui um número. Hoje, em Portugal, existem 150 idosos por cada 100 jovens. Em 1990, havia o oposto. Havia 50 idosos por cada 100 jovens. Portanto, nós, num espaço de 30 anos, a nossa demografia mudou assustadoramente.
E feito esse retrato e olhando para o setor do têxtil e vestuário, faltam-vos muitos trabalhadores?
Faltam muitos trabalhadores. Nós, na Associação Têxtil Portuguesa de Vestuário, recebemos muitas solicitações dos nossos associados a dizerem que têm dificuldade em encontrar mão de obra para poderem continuar, quer a crescer, quer a manter o seu negócio. Isto para Portugal, de alguma forma, é novidade, mas se nós formos para a Alemanha hoje e a Alemanha há 30 anos atrás, a Alemanha resolveu muito essa situação com a importação de mão de obra de Portugal, da Turquia e de outros países, e de Itália, porque precisava de pessoas com competências para ajudar a crescer a sua economia. A semana passada eu tive a oportunidade de ver na Alemanha, em que foi homenageado, no caso, um trabalhador turco que tinha 80 anos, que foi para a Alemanha nos anos 60 trabalhar como convidado. Eles convidavam na Turquia as pessoas que tinham competências na parte de eletricidade, de mecânica ou qualquer outro tipo de carpintaria, de pintura, convidavam pessoas com competências para irem trabalhar para a Alemanha.
E é também esse o caminho que entendem que será necessário, ir buscar mão de obra lá fora?
Nós temos duas possibilidades. Ou os portugueses, todos nós, passamos a ter por casal um número de filhos que teria de se aproximar dos 2.5 a 3 filhos por casal, quando nós estamos com 1.2 filhos por casal. É fácil de percebermos, se cada casal só gera um filho, vai haver menos pessoas e vai haver mais idosos por jovem, que é o que já hoje temos. Porque nós hoje estamos a falar do problema grave que temos de falta de mão de obra para sustentar a nossa economia, mas vamos ter um problema muito, muito grave se não resolvermos esta questão de termos jovens, que é sustentar as pessoas na terceira idade. Eu estou a falar do meu caso e do caso da generalidade dos ouvintes que já tenham 40 e mais anos, estamos daqui a 20 anos, estaremos na reforma, eu no meu caso bem menos do que isso, e não quero deixar para os jovens sermos, e é a projeção que existe, de chegarmos daqui a 20, 30 anos, de termos 300 idosos por 100 jovens.
Permitam-me centrar aqui os números na área do vestuário e do têxtil. Essa importação de trabalhadores já está a decorrer? Precisa de ser acentuada?
Essa importação de trabalhadores já está a decorrer. Já existem empresas que estão a contratar trabalhadores no exterior de Portugal, em diferentes zonas geográficas, mas isto tem de ser visto, como a Alemanha fez há uns anos, tem de ser visto de uma forma organizada e não só com Portugal, mas dentro da União Europeia. Porque Portugal tem de cumprir as regras da União Europeia e as pessoas, para virem trabalhar para Portugal, têm de ter determinado tipo de regras. A Associação ATP já fez seminários com os seus associados em conjunto com o SES,
em que explica quais são as regras que têm de ser cumpridas para as empresas poderem fazer a contratação de acordo com as obrigações legais a que estamos sujeitos em Portugal e dentro da União Europeia.
Agradeço ao Presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, também o contributo que deixou aqui neste Fórum TSF, onde tentámos traçar aqui o retrato de alguns dos setores de onde se têm escutado mais queixas de falta de mão de obra. Bom dia, Jorge Carreira, antigo motorista, Liga-nos de Lisboa. Bem-vindo a este debate.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, e bom dia a todo o Fórum. O que eu venho aqui falar é de dois setores empresariais. Um é dos transportes de mercadorias e o outro é da parte de agricultura. Nos transportes de mercadorias, eu posso dizer, como ex-motorista, eu em 90, 90 e pouco, fui motorista de uma empresa que era uma empresa de transportes de automóveis e que nós fazíamos os transportes do cais de Setúbal para a antiga Renault, que ainda existia em Setúbal. Não sei se agora existe, se não existe. E nessa altura, isto em relação aos empresários, nessa altura nós começávamos quase às 6 da manhã, estávamos todo dia a transportar os carros para a fábrica da Renault, e há alguns motoristas que possam estar a ouvir e que trabalharam nisso, sabem que é assim. Trabalhávamos lá à volta de 10 horas, 11 horas, chegávamos ao fim do dia, o nosso patrão, através de rádios que há nos caminhões, nessa altura, ainda nos mandava ir levar carros ao porto. Ou seja, nós tínhamos quase, não era 24 horas, muitas vezes era 24 horas de trabalho, por uma ninharia de dinheiro. E isso continua ainda hoje. Isso ainda continua ainda hoje. E a gente vê várias empresas de transporte que os motoristas se queixam. Portanto, isso não é de agora. Isso já vem de trás. E a organização governamental tem muita culpa nisso. Porque se os motoristas, tanto a nível internacional como a nível nacional, recebessem a carga, ou seja, o que o patrão faturasse, eles levavam 10 a 15%, talvez as coisas andassem melhor. Na parte da agricultura, o que eu quero dizer é o seguinte: queixa-se muitas pessoas, e há pouco ouvi um empresário da agricultura a dizer que não tem pessoal, que até paga bem e tudo. Eu não estou a dizer que não. Mas há muitos empresários na agricultura, empresários agrícolas, que recebem os subsídios e querem dar uma engenharia para 12 e 14 horas a trabalhar na terra. E isso está mal. Também é outra parte do governamental que deveria ser. Quem é agricultor e quem tem subsídios sabe de antemão, está inscrito, sabem-se de antemão qual é as pessoas que querem para os terrenos que precisam, e a partir dos subsídios que recebem era-lhes descontado e pagavam como deve ser a todos os trabalhadores.
Obrigado, Jorge Carreira, pela participação e por esses casos de que nos deu conta. Passo a palavra ao empresário Ivan Lopes, que está em Braga. Bom dia.
Bom dia. Olha, é o seguinte, o que eu vejo com a minha experiência, que já tenho uns bons anos como empresário, já tive várias equipas, é o seguinte: nós temos dois problemas muito atípicos no nosso país. Um deles, a legislação é muito fraca, extremamente fraca. Eu, se for a 60 km por hora, a polícia manda-me parar e eu pago uma multa. Mas se eu explorar um trabalhador, eu não pago multa nenhuma. Pronto, é uma legislação fraca. A partir do momento que havia uma queixa, automaticamente devia de sair uma coima, devia de haver um processo logo instantâneo e depois um processo de indemnizações poderia ir a um tribunal. Mas o restante tinha que ser aplicado de imediato. Isto iria prevenir as empresas de abusarem dos seus trabalhadores. Assim, não há punição, o trabalhador não tem como ir ao tribunal, fica tudo em águas de bacalhau, continua-se a fazer o mesmo por aqui fora. Em relação aos salários mínimos e o aumento, há empresas, como a minha e tudo mais, que tive que ir perdendo os trabalhadores, porque a carga fiscal é tão grande, um trabalhador sai tanto dinheiro, que acaba por este aumento do salário mínimo causar um problema enorme em pequenas empresas. Uma pequena empresa que vai ter zero de aumento na produção e vai ter um aumento, seja no salário e nos descontos ao Estado, não vai sobreviver. Vai ter que fazer um de dois. Ou despedir alguém, ou
pedir àquele trabalhador para se esforçar mais, o que às vezes é um trabalhador que já se esforça demais, e a pessoa, por sua vez, ou realmente vai fazer o sacrifício pela empresa, o que já não há muitos trabalhadores assim, ou vai simplesmente procurar outro trabalho.
E obrigado, Ivan Lopes, pela sua participação também aqui no Fórum TSF. Bom dia, Virgílio Santos, é empregado de armazéns, escuta-nos na Maia. Bem-vindo a este debate.
Olá, bom dia. Bom dia para todos, bom dia para você também, e obrigado por deixar dar a minha opinião. Eu vivo aqui numa área, eu trabalho aqui numa área em que a mão de obra, 80%, perto disso, que era um exagero, mas não anda muito longe disso, é tudo precário, precário mesmo. Baixíssimos salários, salário mínimo, e desse salário mínimo, a maior parte das empresas ainda descontam só de 50% do salário mínimo. E digo isto com conhecimento de causa. E agora não posso dizer isto, em on, mas em off eu poderei dizer o nome de algumas empresas. Empresas que são então essas empresas, os novos ricos, eles querem, não se dizem que são empresários, são patrões. E quando mandam algum empregado falar com outra pessoa qualquer de outro ramo, olha, o teu patrão mandou-te, disse para tu dizeres isto. É só estar desta maneira aqui assim. E conheço uma empresa em particular, pelo menos uma, há outra empresa, mas uma em particular, que faz o seguinte: vende o peixe, venha da Copa de cá fora na rua, perante a sociedade, e só admite empregados, mas com uma condição: não lhe paga as férias. O empregado vai para casa de férias e ele não as paga. Em união, não vou dizer o nome da empresa, mas direi em off. Em off, já liguei, já fiz uma participação ao Ministério do Trabalho sobre essa situação.
E deu em alguma coisa a participação?
Não deu em nada, nem deu resposta nenhuma. Portanto, isto é a exploração, é a escravatura dos tempos modernos. Eu não estou a dizer que são todos assim, que há boas empresas, ah, sim senhor, pagam salários dignos, até algumas acima da média. É uma verdade, sim senhor. Mas 80% não se passa isso.
E obrigado, Virgílio Santos. Passo a palavra ao Pedro Gil, empresário que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui no fórum. Eu tenho ouvido várias opiniões, portanto vou tentar focar-me em alguns dos pontos menos, talvez menos falados, apesar de concordo, de um modo geral, com muitas opiniões que aqui foram dadas. Dizer apenas que, antes, em forma introdutória, que como tudo na vida, há bons empresários e maus empresários, há bons colaboradores e maus colaboradores. O pior inimigo de um bom empresário é um mau empresário, e o pior inimigo de um bom colaborador é um mau colaborador, porque um mau colaborador pesa nos outros colaboradores, faz com que o trabalho seja mais pesado para os outros, faz com que a empresa tenha mais dificuldade em ser eficiente, e da mesma maneira um mau empresário cria uma má imagem dos outros empresários, faz com que seja mais difícil contratar e seja mais difícil crescer em que mercado for. E por isso, como tudo, temos que ver aqui o equilíbrio, porque há aqui uma ideia de que todos os empresários são maus, ou que todos os colaboradores são maus, e eu acho que o foco não deve estar aí. O foco deve estar, a meu ver, em percebermos um ponto, para mim, muito importante e geral e transversal a toda a economia portuguesa. Não sei se vocês têm a noção, mas que para um empresário pagar 1.000 euros a um funcionário, esse custo para a empresa representa 1.790 euros em média. Assumindo que o colaborador também vai pagar mais cerca de 200 euros ao Estado, significa que por cada 1.000 euros que um colaborador que é pago um colaborador, outros 1.000 vão para o Estado. E este é um ponto muito importante, porque muitas vezes o empresário precisa e quer pagar mais a um colaborador porque ele merece, porque se esforçou, porque trabalha bem, porque é eficiente, e simplesmente não consegue, porque está atolado em impostos, em IVAs, em taxas, em taxinhas, em todos os nossos... Eu falo aqui, por exemplo, numa das indústrias que estou ligada, a indústria da hotelaria e restauração, se forem ver a quantidade de taxas, taxinhas, impostozinhos, IVAs e depois os impostos sobre trabalho, é uma perfeita loucura. Em segundo lugar, é importante também falar da formação. Acabaram-se com as escolas técnico-profissionais, criaram-se uma série de pseudo-licenciados, de cursos que não interessam, desculpe o termo, ao menino Jesus, que trazem colaboradores mal formados, que depois não agregam valor nos primeiros momentos na empresa, e a empresa tem um custo adicional em ter que reformar esses colaboradores, porque eles vêm muito mal formados, e as escolas técnicas, cria-se à vida de força criar doutores e engenheiros e arquitetos, etc., mas esqueceram-se dos bons funcionários que antigamente, inclusivamente, havia quase um trespasso de lugar, um bom chefe de sala, um bom cozinheiro, um bom mestre de pastelaria, um bom mestre em diferentes áreas, era uma posição de relevo. Não era vergonha nenhuma não ser um licenciado.
E obrigado, Pedro Gil. Peço desculpa por o interromper, mas fica aqui o essencial da sua participação. Agradeço-lhe por isso. Gostava ainda já nesta reta mesmo final do Fórum TCF, escutar ainda o nosso ouvinte Nelson Sousa, também empresário, mas nos liga de Santo Tirso. Bom dia.
Bom dia a todos que participaram e a todos que nos estão a ouvir. Desde já agradeço a oportunidade e dar os parabéns ao Fórum pelo fantástico trabalho que faz. Em relação ao que estamos a ser debatido, sem dúvida alguma que aquilo que a pessoa que falou agora mesmo tocou em dois pontos ou dois aspectos bastante importantes. Nós estamos no ramo de hotelaria e restauração, temos problemas, sem dúvida alguma, com o staff. Pagamos a todos acima da média. Quando falo acima da média, ninguém ganha menos de 800 euros. Temos funcionários a ganhar 1.000 euros limpos, que, como o colega falou antes, a nós, a empresa, custa-nos o valor que ele falou. E sem dúvida alguma que eu acho que isso poderia ser o caminho, porque se baixarem um pouco os impostos às empresas e incentivarem as mesmas ou a obrigarem de alguma forma a que algum desse valor que seja deduzido aos impostos entre diretamente no vencimento do funcionário, acho que seria uma medida que seria bastante boa.
E é com esta proposta concreta do Nelson Sousa, a quem peço também desculpa por interromper, que terminamos este fórum TSF. No debate online, Jorge Ribeiro escreve que o problema são os salários. Se não vejamos, primeiro eram as baixas qualificações. Resolveu-se boa parte deste problema e o que aconteceu? Emigraram quadros qualificados. Depois era a formação em diversas profissões, carpinteiros, serralheiros, padeiros, eletricistas, fisioterapeutas, etc. Formaram-se e emigraram boa parte deles. Ou seja, o país formou pessoas, gastou recursos nisso e que recolhe os frutos. São empresas alemãs, holandesas, francesas, inglesas, etc. E conclui este nosso ouvinte, mas o problema dos baixos salários não se resume às entidades patronais. O Estado também peca, quer porque taxa em excesso o trabalho, quer por falta de fiscalização das condições laborais onde se enquadra o salário. Resta-me pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar neste debate. Não conseguimos sequer escutar metade dos ouvintes que se inscreveram para participar nesta reflexão que hoje fizemos aqui no Fórum TSF.